Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ruth Brito.
E o meu nome é Ana Relvas e hoje vamos partilhar duas dicas para gestores de equipas que querem ser eficazes.
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Já tivemos vários ouvintes a pedirem-nos dicas para gerirem melhor equipas. Tanto aqueles com experiência como os verdinhos, como um dos nossos ouvintes se intitulou. Tu tens vários cursos em que ajudas gestores de equipas a tornarem-se mais eficazes, não é? Qual é o top, assim, dos problemas que tu costumas encontrar, Ana?
Ui, é uma lista grande, mas o que me inspira é que alguns estão nas mãos dos gestores influenciarem. Queixam-se, por exemplo, que as equipas por vezes não realizam o que têm para fazer, ou com a qualidade desejada, ou não cumprem prazos, ou não são proativas a identificar problemas e a resolvê-los. E às vezes acham que o problema é uma má gestão de tempo individual e desmotivação, mas não é só. Há várias causas para isto e algumas demoram um pouco a resolver, mas há duas dicas que podem ajudar e que estão nas mãos dos gestores a implementarem. E a primeira que eu queria partilhar é usarem algum tipo de plataforma que agregue as atividades todas. O que há a fazer, quem é responsável e o prazo. E surpreendentemente muitas empresas não têm isto. E quando eu pergunto, ok, como é que gerem tarefas, como é que distribuem trabalho, que tipo de ferramentas usam, a resposta normalmente é vaga, ou cada um faz como quiser, ou cada projeto tem a sua metodologia. E tipicamente o que eu vejo é a informação está espalhada por atas, Excel, mensagens no Teams, e passam a responsabilidade de se organizarem para quem executa. E há imensas ferramentas informáticas que permitem ter este registro no computador e no telemóvel e assim cada um consegue filtrar o que é da sua responsabilidade e organizar-se para cumprir. E principalmente, quem gere tem essa informação organizada e pode ir acompanhando o estado das tarefas. E nós podemos deixar nas show notes algumas sugestões. Quais é que tu usas?
Este último ponto que tu disseste é claro, né? Quer dizer, primeiro deixam ao critério das pessoas, mas depois andam à procura, a enviar e-mails, como é que está isto, como é que está aquilo, não sei o quê, e aparecem aqueles casos de microgestão que nenhum dos lados gosta, não é? Eu já usei várias. Usei o Trello, o Asana, o Airtable, o Smartsheets. O próprio Notion também já dá para fazer, embora seja mais focado em documentação. E o meu preferido continua a ser o Trello, pela simplicidade e pelo UI que está muito bem conseguido. Depois anda aí um relativamente novo, com muita hype, que é o Monday, que eu gostava de experimentar, mas não tive ainda a oportunidade. Não sei se já usaste.
É uma das coisas giras do meu trabalho, é que dá para brincar com estas coisas e depois perco noção. Eu gosto particularmente do Trello e do Asana. O ClickUp oferece bons recursos para o gestor, mas depois também permite aplicar boas práticas de gestão de tempo individual. Mas há imensas ferramentas. O importante, e nós já falámos sobre isto noutros episódios, é largar a ideia que tem que ser grátis. Eu acho que isto é um problema e na maior parte das empresas portuguesas estão agarradas ao Outlook e pronto, não.
Acho que não há pior escolha.
Não há pior
até
escolha.
Até um quadro com post-its é melhor.
Sim, eu já vi pessoas a gerirem obras complexas com quadro com post-its. Não há mal nenhum nisso. Mas há um sítio onde as coisas estão registadas e onde se pode fazer uma gestão. E gestão é isso. E, portanto, voltando a reforçar esta ideia, largar a ideia tem que ser grátis. Tem que resolver o problema e o grátis nem sempre faz isso. E eficácia é tempo e dinheiro aqui. Idealmente deve ser uma solução usada por toda a empresa. E isto às vezes é um obstáculo, pois quem pode decidir não tem estas preocupações. Acham que é da responsabilidade de cada um organizar-se. Por isso, eu acho importante os gestores promoverem esta discussão internamente. Porque se não forem os gestores a promoverem esta discussão internamente, provavelmente não são as pessoas que estão a executar, não são os recursos humanos. Resumindo, a boa prática é não ter informação espalhada, haver um sítio que cada um consulta e sabe o que tem a fazer, prioritiza e organiza-se. Mas isto tem que ser informático, como tu estavas a dizer. Já vi as empresas a funcionarem, eu já vi equipas a funcionarem com quadro branco com post-it, os famosos quadros Kanban, como já falámos. Mas é terem alguma coisa, decidirem o que é que funciona connosco e para o tipo de trabalho que nós estamos a falar.
Acho que o que eu te ouvi dizer toca em muita coisa fundamental e eu acho que esta tua primeira dica, no fundo, é um 3 em 1, não é? É um ter aquilo que se chama de single source of truth, né? Um único sítio que é onde está a informação relevante, sempre atualizada, para poder ser consultada por qualquer pessoa em qualquer momento. Depois, processo de documentação, não é? Definir como vamos criar e manter a prática de documentar tudo o que é conversado, decidido, feito. Isto, para mim, é das coisas mais importantes na gestão de uma empresa e de uma equipa e é mesmo muito subvalorizado. E o terceiro, a ferramenta de gestão de projeto de tarefas em si, não é? Comprar ferramentas necessárias para as pessoas fazerem o seu trabalho. Volto a frisar aqui a questão de não fugir a pagar por ferramentas mesmo. Não podemos dizer isto vezes o suficiente. Isto não é um custo, é um investimento. É um investimento que tem retorno em eficiência, que é dinheiro, mas também na felicidade das pessoas, não é? Isto retém o talento. De novo, o talento é dinheiro também. É importante dizer que estas ferramentas não só permitem a cada pessoa gerir as suas tarefas, mas também melhoram muito a colaboração entre a equipa, não é?
Certo.
Porque somos cada vez menos ilhazinhas e isto permite-nos trabalhar em conjunto, de forma assíncrona, que é importante hoje em dia, com transparência e sempre com o contexto certo dentro das próprias ferramentas. Portanto, acabam-se as cadeias de e-mail intermináveis, o que nos torna muito mais eficientes e também nos poupa tempo para gerir a inbox e à procura de coisas. É só a vantagem. Eu sei que repeti um bocado aquilo que tu disseste.
Mas é importante.
Mas eu sinto mesmo as dores das pessoas que nos abordam e partilham as suas experiências de trabalho e que não existe nada disto.
Deixa-me só dizer uma coisa que para mim é muito claro. Estas dores, estes problemas, esta falta de eficácia não aparece no Excel. Este custo não aparece no Excel. E o custo, a ferramenta aparece. Mas se forem comparar, o ganho é bastante significativo. Portanto, é fácil passar a responsabilidade para quem executa e a dificuldade que têm e o fato de não conseguirem cumprir, etc. E isso não aparece no Excel.
É engraçado que agora fala-se tanto em AI, não é? Inteligência artificial e vamos empregar ferramentas de inteligência artificial para eliminarmos o lado humano, não é? Temos menos necessidade de recorrer a pessoas, mas... Antes disso, né? Isto vem antes disso. Isto é um passo intermédio, não é? E que tal aproveitar melhor e respeitar melhor o tempo das pessoas e melhorar a eficiência das pessoas antes de pensar em eliminá-las? Esquece, cá não era necessário se melhorássemos a eficiência com estas ferramentas. Fiquei aqui um bocadinho perdida e íamos para a segunda dica, não é?
Isto foi só uma. A segunda dica pode ser particularmente útil para pequenas equipas cujo trabalho tem dependências, como por exemplo equipas de projeto. A dica é fazer reuniões diárias para um ponto de situação no início do dia. Isto é inspirado na metodologia Scrum do mercado de desenvolvimento de software. Estas reuniões são mesmo curtas, 15 minutos, em pé, chamam-se stand-up meetings, exatamente para ser rápidas e altamente focadas.
Tem de ser mesmo logo no início, né? O início do dia que é para não atrapalhar. Como nós falámos no episódio 52, marcar as reuniões à meia da manhã ou da tarde impede as pessoas de terem blocos de várias horas para trabalho focado e estas interrupções reduzem imenso a produtividade, especialmente quem tem de realizar um trabalho criativo, não é?
Sim, exato. Nestas reuniões é claro para todos quais são os objetivos a curto prazo, o que é que têm que fazer a curto prazo e cada membro da equipa está preparado para responder às perguntas rapidamente, às seguintes perguntas. A primeira pergunta é o que é que eu fiz ontem? O que é que eu fiz ontem? A segunda pergunta é o que é que eu vou fazer hoje? E a terceira pergunta, quais os obstáculos no meu caminho? Basicamente, o que é que pode correr mal? Onde é que eu preciso de ajuda? As respostas a estas perguntas trazem visibilidade a todos do progresso, das dependências e uma visão global do que é que está a ser feito. E constrói também uma equipa capaz de contribuir para a resolução dos obstáculos, mesmo quando não estão diretamente envolvidos. O que é que um gestor quer mais? E para resultar e não ser mais uma reunião, é mesmo importante todos estarem focados e preparados nestas reuniões.
Outra alternativa que eu acho que pode funcionar muito bem para equipas distribuídas é fazer isto de forma assíncrona, portanto, codificar isto no canal do Slack, em que o Slack bot faz as perguntas automaticamente todos os dias e toda a equipa responde por escrito. No fundo é uma stand-up em versão chat. É automático, não é? Existe transparência e vai criando um registro escrito com um histórico que depois reflete o progresso da equipa, os desafios que foram tendo ao longo do tempo e tudo mais.
Boa, interessante. Eu acho... Há uma coisa que eu estou aqui a pensar, porque um dos obstáculos que eu vejo às vezes as pessoas referirem relativamente a estas coisas é esta coisa do estar escrito como se fosse uma ferramenta de controle. E embora seja uma ferramenta de controle, serve também para quem está a executar, não é só para controlar e não é só para dar na cabeça. É uma ferramenta de suporte a cada um saber o que é que tem que fazer. Porque muitas das pessoas que eu vejo aborrecidas com o trabalho e perdidas e cheias de trabalho, tem que ver com isso, porque os próprios gestores não conseguem gerir, distribuir trabalho, perceber o que é que as pessoas têm em mão.
Isto traz visibilidade,
não é? Além de traz visibilidade, mas não é uma ferramenta de controle, não tem que ser necessariamente uma ferramenta de controle de que está escrito e vais ter que fazer, etc. É uma ferramenta de gestão e de organização.
Mesmo às vezes essa questão da desconfiança do o que é que a pessoa passou o dia inteiro a fazer, porque quem está a gerir não tem noção do dia-a-dia das pessoas, né? Do tempo que ocupa cada tarefa, e isto também é uma forma de trazer visibilidade e transparência para a pessoa também ter noção. Sim. Ok, esta pessoa esteve ocupada este dia, né? E por outro lado também para colaborar, porque de repente temos visibilidade para o trabalho dos colegas, né? Não há tantos que se chamam em inglês silos, não é? Pode haver duas pessoas a fazer a mesma coisa, não é? Pode haver sinergias entre o trabalho de uma e outra pessoa. Então isto também ajuda a colaborar e a tornarmos mais eficientes como equipa.
É, bem visto. Essencialmente estas duas dicas são táticas para fomentar a comunicação eficaz e a responsabilização de cada um pelo que tem a fazer.
Falando aqui em responsabilização de cada um pelo que tem de fazer, que é importantíssimo para atingirmos os resultados enquanto equipa. os resultados, em última instância, são sempre responsabilidade do gestor, não é? Portanto, isto vai ajudar a equipa, claro, mas em última instância ajuda o gestor a atingir os resultados que pretende. Eu deixo uma recomendação de leitura, é um clássico, é o High Output Management, do Andy Grove. Eu acho que continua, já é um livro um pouco antigo, ele bastante já faleceu, mas continua a ser um dos melhores livros de gestão de equipas que eu já li, para quem quer atingir resultados e também ir um pouco além destas duas dicas. Ana, obrigada por nos trazeres inspiração mais uma vez.
E provocação.
Provocação,
quer mudar,
sim,
as empresas em Portugal.
Também é preciso um abanãozinho, às vezes. Por hoje é tudo. Sigam-nos no Instagram para interagirem mais connosco e também com a nossa comunidade fantástica que estamos a construir aos poucos. Até para a semana.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.